Será que podíamos dar início então a esta conferência? Eu começo por dar a boa tarde a todos os presentes. Antes de mais nada, ao professor Dr. António Pinto Ribeiro, aos colegas e aos alunos. Eu acho que estamos aqui, somos poucos, mas do ponto de vista da qualidade, somos bons. É sobretudo engraçado ver o público tão diversificado e tão jovem. Eu vou dizer jovem. Não, é interessante porque foram também trocando algumas impressões, alunos, professores, num ambiente informal, que também tem a sua piada. Portanto, bem-vindo a este grupo significativo de alunos. Eu gostava de fazer uma apresentação do professor muito rápida. Com certeza que nós, professores, já conhecemos o professor António Pinto Ribeiro há muito tempo, nas suas diversas atividades, mas talvez para os mais novos valesse a pena fazer uma apresentação rápida. Antes de mais, depois gostava de lhe agradecer, evidentemente, pela disponibilidade que manifestou, vir-nos falar do Renascimento da Sul no nosso agrupamento de escolas e na nossa escola, a Escola António Damásio. Agradeço também à colega Cristina Seródio, que, não sei como dizer, que penso que se deve a ela um pouco também a organização desta conferência. Portanto, também obrigado pela colaboração que foi dada. O professor António Pinto Ribeiro já trabalhou já foi responsável pela programação cultural da Culturgest. A Culturgest pertencia à Caixa Geral de Depósitos e ainda pertence. O professor é que já não trabalha lá na programação. Ainda existe a Caixa Geral de Depósitos também. Foi programador geral do Fórum Cultural O Estado do Mundo. Eu gostava de chamar a atenção para essa iniciativa, que foi uma coisa que eu acho que é notável. Por acaso, até foi no livro que trouxe. Não é um dos livros que o professor escreveu, porque o professor escreve ou ensaios ou romances. Tem ensaios muito interessantes, tem também alguns romances. E é articulista de alguns órgãos de comunicação social. Mas trouxe este livro de propósito, porque acho muito interessante. Quer pelo título, que é O Estado do Mundo, em 2006. Diga-se de passagem, 2006, não é 2014 ou 15. Pelos textos que aqui tem, são textos de autores muito importantes e muito originais, quer estrangeiros, quer portugueses, portanto, textos muito interessantes, e também da perspectiva que o professor acha que é o que adota e que vem aqui referido num modo muito simples, e que eu não vou agora referir, não é? Mas uma das coisas que se diz aqui é que nos faltam instrumentos de análise, e sobretudo os instrumentos de análise que nos faltam, em 2006, não são aqueles que habitualmente se usavam no domínio da antropologia, da estética, da sociologia, da economia, da cultura. Então, alguma coisa estava a mudar, e é exatamente disso que estava a mudar que o professor se ocupava ou organizou este evento. De facto, muito bem organizado, o que não é de admirar. Eu acho que a Fundação Carlos de Gulbenkian, tudo o que organiza, organiza muito bem. Aliás, nós também gostávamos de saber esse segredo. Talvez o segredo seja, enfim, é muito diverso. É cultural e é económico, e isso nós não podemos competir nesse domínio. Porque tudo o que organiza tem sempre uma multidão de um público muito qualificado. São coisas muito, muito, muito bem organizadas. Dirigiu o programa da Gulbenkian Próximo Futuro, que foi lançado em 2009. E ultimamente saiu uma notícia de que iria coordenar todos os serviços da Fundação, ou da oferta cultural da Fundação. Portanto, será uma espécie de coordenador geral de coordenadores ou de coordenação. Penso que isto pode englobar, não sei, como devem, sobretudo os mais novos, sabem que a Gulbenkian tem diversos setores, desde o Centro de Arte Moderna, o Serviço de Música, o Coro, a Orquestra, o Museu, e portanto o professor vai coordenar todo este setor cultural da Fundação. Tem escrito diversas coisas, como disse há pouco. Os escritos abordam um bocado a dança, as artes do corpo, praticam um bocado o ensaio e o romance. Tem um romance que se chama Melancolia. Tem um livrinho de textos que são Os Abrigos, um livro interessante, portanto, que fala um bocadinho das cidades, alguns aspectos das cidades. Pronto, e penso que eram as únicas informações que eu teria para dar sobre o professor, e mais uma vez um grande agradecimento e muito obrigado por ter vindo cá. E este público que aqui está é pouco, mas é bom.
Eu estou muito habituado a trabalhar para minorias, portanto não me incomoda. Muito boa tarde. Antes de mais, eu queria agradecer a apresentação tão generosa do professor e queria também agradecer à Cristina e ao Gonçalo que mediaram este processo para que eu esteja hoje aqui com imenso prazer. Eu gostava de referir uma coisa que não foi dita e que para mim foi importante. Eu fui professor do 10º grupo B do ensino secundário em Oeiras, Belém Algés, a chamada Olivais Celas, e daí é que passei depois para o ensino superior e tenho imenso prazer em ter sido professor do 10º grupo B, quer pela experiência de aprendizagem que tive, quer pelos colegas que tive a oportunidade de conhecer, quer por tudo aquilo que aprendi. E corresponde a um momento particularmente grato da minha vida. Não sei se continuasse a ser, hoje eu seria essa mesma, mas enfim, não sei. Mas eu gostava de dizer isso, que foi um período importante e que para a minha aprendizagem, para o meu desenvolvimento intelectual, foi fundamental ter confrontado com essa experiência de vida e de ensino. Esta minha presença aqui, eu gostava que fosse mais, tanto quanto possível, mais conversa do que propriamente conferência, porque acho que pode ser mais interessante se conseguirmos encontrar uma forma, um modelo de conversarmos uns com os outros. O propósito desta conversa, depois das várias hipóteses que discuti com os organizadores desta apresentação, foi que de algum modo viesse tratar de um tema que é relativamente inédito entre nós, e quando digo entre nós não estou a falar em Portugal, nem só em Lisboa, mas na Europa de uma forma geral, e tem o seu quê de contornos relativamente exóticos e que passa por uma relação de desentendimento com o desconhecimento em tudo aquilo que diz respeito ao Sul. O Sul, do ponto de vista da cartografia e da geografia, está fixado abaixo da Europa e dos Estados Unidos, o que é também já em si uma perspectiva e uma condição que remota a algumas práticas etnográficas bastante mais antigas, mas sem querer especular e ir por aí, assentando no facto que a América Latina e a África são o Sul, são continentes pelo menos do Sul, eu acho que é hoje um campo de trabalho e de estudos particularmente frutuoso, do meu ponto de vista intelectualmente fascinante, e do ponto de vista também de convivência com algumas práticas artísticas e culturais que são originárias de algumas dessas cidades e alguns desses países, do meu ponto de vista, profundamente inovadoras, eventualmente mais do que está a acontecer na Europa. E se eu venho tratar disso, naturalmente é porque é um problema com o qual eu lido há muitos anos. Esse problema fez com que eu desenvolvesse um conjunto de programas de natureza teórica ou artística, de que o próximo futuro, que é este último de que o professor se referiu, que é um programa da Fundação Gulbenkian, nascido em 2009, e ao qual eu me vou referir não como propaganda do programa, mas porque o programa em si é materialização de um conjunto de ideias e de um conjunto de problemas e de um conjunto de, em alguns casos, soluções, que têm sido colocadas pelos teóricos mais interessados nos campos dos estudos culturais, de filosofia, sociologia, das artes. Dada a dimensão deste Sul, e dado que, apesar de tudo, é um pouco mais conhecida a América Latina do que a África, que eu acho que é, de facto, um continente completamente desconhecido, ou pior, conhecido das piores maneiras, eu resolvi que talvez fosse interessante pudéssemos falar um pouco sobre estes renascimentos que estão a acontecer em África. que na verdade não são dois, são até bastante antigos. Nós podemos dizer que, de alguma forma, centrando-nos exclusivamente em África, podemos falar de quatro renascimentos. Eu vou ser muito breve na sua descrição. Um primeiro que tem a ver com aquilo que se dizia como a Idade de Ouro Islâmica e que tem a ver com, no fundo, a invasão dos árabes daquilo que nós hoje designamos como Médio Oriente para o norte de África. É um período do século VIII ao século XIII e é um período particularmente glorioso e frutuoso do ponto de vista de produção. Foram eles que começaram a traduzir os gregos. E foi do árabe que depois se traduziu para o latim, e foi do árabe que se traduziu para línguas indo-europeias. E correspondeu, de facto, a um período particularmente enriquecedor desta zona de contacto que foi o Mediterrâneo. É muito interessante porque nós, mesmo nós, quando pensamos nos árabes e no norte de África, não pensamos em africanos. Eles próprios não se pensam como africanos. Porque, na verdade, eles são colonizadores dos antigos berberes que ali viviam. E, portanto, têm uma dimensão de ocupação que querem, a todo custo, esquecer, faz parte de todos os processos coloniais. E o que aconteceu depois, entre o século XIII e o século XIX, uma espécie de buraco negro muito complicado. Mas, no século XIX, e na sequência da invasão do Egito por Napoleão, acontece aquilo que se chama o segundo grande renascimento, que é um renascimento muito, muito egípcio, muito centrado no Egito e no período especial que o Egito estava a viver. Esse movimento do século XIX chama-se Al-Nada, que quer dizer despertar ou renascer, e teve a ver com o contacto entre os egípcios e os europeus que vieram na invasão de Napoleão, que teve uma particularidade muito, muito interessante, porque o Napoleão trouxe etnógrafos, geógrafos, linguistas, matemáticos, geómetras, e foi o contacto entre os dois, entre estas duas realidades, que surgiu este movimento NAD, que é um movimento que produz, por exemplo, a dança que nós hoje, quando pensamos em dança dos sete véus, essa dança nasce com uma enorme expressão de liberdade no Egito no final do século XIX, o teatro aparece no Egito no final do século XIX, a grande literatura egípcia e mediterrânica do Sul aparece nesse período. Portanto, é um período particularmente rico, a que novamente seguiu um período também particularmente obscuro, tendo em vista os nacionalismos que imperaram naquela região, e particularmente o nacionalismo egípcio de Nassan, que desenvolveu ali uma espécie de mundo fechado, excluído de todo o resto do mundo, uma perspectiva profundamente propagandística e completamente errada, viu-se aliás as consequências. Eu há poucos anos estive em Alexandria e peço perdão por esta parte, mas acho que pode ser interessante. E numa das noites em que jantávamos, várias pessoas falavam sete línguas na mesma mesa. E um senhor, um judeu grego, bastante idoso, dizia: isto que está a acontecer aqui era Alexandria até aos anos 50, do século XX. Portanto, era uma visão e era uma vivência completamente cosmopolita que os nacionalismos egípcios acabaram por destruir e que deu origem a produtos de obscurantismo, que as últimas consequências, chamadas de Primavera Árabe, tiveram também o seu impacto. Depois há um terceiro renascimento, assim se pode dizer, que é um renascimento mais da África, chamada África Negra. E esse renascimento começa com a diáspora, começa com os autores da Martinica e os autores da diáspora africana, muitos deles a viverem em Paris ou nos Estados Unidos, que inventaram uma coisa chamada o movimento da negritude, O movimento da negritude, na verdade, era o quê? Era uma forma de renascimento africano, tomando como modelo o homem negro africano, que aliás tinha uma componente estética muito, muito interessante, porque era um homem perfeito, quer do ponto de vista muscular e anatómico, quer do ponto de vista do seu comportamento social e cultural. E foi um movimento que nasceu nos anos 40, nasceu em Paris e nasceu, como dizia, nos Estados Unidos, mas que foi um movimento que antecedeu todos os movimentos independentistas da África Negra. Esse movimento teve uma origem cultural fortíssima, é isso que é um dos aspectos interessantes deste Renascimento, teve uma origem cultural profundamente sólida, densa, com autores como Aimé Césaire, Senghor, que eram profundos conhecedores da filosofia europeia, mas também da linguística, das línguas, da sociologia. E teve esse movimento, que começou nos anos 40, teve implicações imediatas ao nível de constituir aquilo que eram as Magnas Cartas das Independências, que basicamente fundamentavam no fim do colonialismo europeu e no fim da situação de dependência da África em relação à Europa, inclusive da dependência cultural e política. Esse movimento produziu coisas extraordinárias do ponto de vista da poesia. As antologias de Senghor sobre a poesia da África Negra são absolutamente notáveis. O trabalho de psiquiatria de Frantz Fanon, que era um argelino psiquiatra e que foi um dos reivindicadores e depois militante da causa da independência argelina, é, do ponto de vista da psiquiatria e da psicanálise, um contributo fundamental para a psiquiatria do século XX. Do ponto de vista da literatura, há um conjunto notável de autores que têm a sua origem, nomeadamente nesta região centro-africana, e isso corresponde, de facto, a esse grande movimento da negritude que teve, tinha a esperança e tinha como objeto de desejo que, com as independências, o homem novo negro renasceria dos fins do colonialismo para aparecer como um homem novo que iria dar novidades ao mundo. E, de facto, contribuiu para essas independências. As independências começaram em 57 no Ghana e depois, felizmente, nunca mais acabaram até 1975. A grande desilusão deste Renascimento foi que as independências, afinal, não trouxeram com elas aquilo que era o homem novo, provavelmente porque o homem novo não é possível de constituir, e não trouxeram também uma política de justiça social, na maior parte dos casos, trouxeram, aliás, ao contrário, guerras e conflitos civis e tribais, e trouxeram também o nascimento de uma oligarquia e de um conjunto de ditadores que hoje imperam em muitos países africanos, sendo que, apesar de tudo, a diferença entre os anos 60 e 2015 é substantiva. Do ponto de vista de regimes democráticos, do ponto de vista da justiça social, do ponto de vista de alguma distribuição de riqueza, com a enorme diversidade que existe. Um dos aspectos, porventura, mais estranhos e que contribuem para uma construção e uma representação da África muito negativa tem a ver com a construção que nós, europeus, fizemos sobre a África. Ainda hoje, imagino que na escola e com os vossos alunos, a representação que eles fazem de África é, sumariamente, um lugar, pois é uma espécie, é um país. Não é? Aliás, há um blog do jornal El País, que se chama África Não É Um País, que vem na sequência de uma afirmação completamente disparatada, mas que correspondia também a uma ideia de que alguma classe política americana tem, quando foram as eleições aqui há uns anos, uma candidata a vice-presidente referiu-se à África como um país. Referiu-se convictamente à África como um país. E portanto o blog, o El País pegou nessa gralha, por dizer o mínimo, e construiu esse blog, que é um blog muito interessante para quem quiser saber informações sobre a África, que é, a África não é um país, e a África de facto não é um país, e a construção que nós fizemos de África, na maior parte dos casos, não é só de um país, é como se fosse um país muito homogéneo. A África tem atualmente 55 países e tem diferenças tão ou mais abissais do que aquelas que vão entre a diferença entre Portugal e a Suécia, ou entre Espanha e a Rússia. Ponto de vista de dimensão, países com 80 milhões de habitantes e há países com 2 milhões de habitantes, há países onde neva, em África neva muito, em alguns países, e há países onde a temperatura atinge os 50 graus centígrados e 60 de percepção térmica. Um bocadinho difícil lá estar. Portanto, uma das maiores riquezas que existe em África é a sua enorme diversidade. Há países de regimes democráticos, atualmente o Ruanda, provavelmente nós temos uma imagem ainda que data do tempo do conflito da Guerra Civil, é hoje uma das economias verdes mais importantes do mundo. Portanto, muito à frente do que são as economias europeias do ponto de vista da sua energia, utilização da energia, e de facto esta diversidade é absolutamente extraordinária, porque tem países onde a miséria e os conflitos são absolutamente gravosos e de situações de guerra civil como o Sudão, nomeadamente todos os países que estão a ser atingidos pelo islamismo, e depois tem outros países que é exatamente o contrário, quer dizer, de facto onde dá vontade de viver, dá vontade de viver na cidade do Cabo, dá vontade de viver no Maputo, dá vontade de viver no Ruanda, né? Enfim, há, e esta diversidade nós não conhecemos nem representamos a África enquanto tal. Houve, apesar de tudo, nestes anos da expectativa do Homem Novo, uma enorme decepção, e essa decepção, como eu vos disse, tinha a ver basicamente com um problema de justiça social e um problema de falência das ideologias, que passou muito pela queda do Muro de Berlim e as suas consequências em termos geoestratégicos no mundo, mas teve também outros aspectos muito interessantes. E um dos maiores contributos para as democracias e para os regimes e para direito à cidadania em África foi o telemóvel. Há 1999 todo o continente africano não tinha menos telemóveis do que a Suécia no seu conjunto de telemóveis. Hoje em dia, há cerca de 90% da população africana tem telemóvel. E o telemóvel, nas suas várias, desde um telemóvel que custa 10 euros ou 15 euros, até aquelas coisas sofisticadíssimas em ouro que alguma classe política tem, foi um instrumento de enorme independência. Independência do ponto de vista de cidadania, independência do ponto de vista de captação de emprego, aliás, muito comum também na Índia. Na Índia, uma pessoa, por mais pobre que seja, pode viver na rua, pode não ter nada para comer, mas tem um telemóvel, porque é isso que o liga à possibilidade de ter um emprego ou ter um trabalho. Em África, exatamente é a mesma coisa. Mas também conseguiu fazer o quê? Conseguiu criar redes. Os movimentos de subalternidade que acontecem em África, de reivindicação, enfim, nós conhecemos porventura mais aqueles que têm a ver com Angola ou com Luanda, e com Maputo nos últimos anos, havia grandes contestações na rua, todas essas manifestações são feitas e produzidas em rede através dos telemóveis. Isto foi um dos instrumentos do capitalismo florescente, que foi bem apropriado pelos africanos. esse é um aspecto que renovou completamente, teve implicações em termos de mudanças de muitos regimes. Na década de 90, não, na década de 80, em África havia apenas, tinha havido 29 eleições, 3 presidenciais e 26 parlamentares. Na década de 90, este número aumentou 5 vezes, passando para 160 eleições democráticas e justas, reconhecidas pelos observadores internacionais, 74 presidenciais e 86 parlamentares. Portanto, estas mutações são mutações locais. Há, depois desta falência das independências e do homem novo, há um terceiro renascimento. Podes pôr o primeiro.
There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa. Mrs. Winnie Mandela next to him, waving to the crowds. Hand in hand, they leave the Victor Verster prison. Officials, marshals of the National Reception Committee trying to get the people, and a salute from Mr. Nelson Mandela, his wife Winnie, greeting the people outside the fences of the Victor Verster prison. That is the man who the world has been waiting to see. His first public appearance in nearly 3 decades. 72 years old. Walking strongly, step by step, further into freedom. Moving back, there is a very nice picture of Mr. Mandela and his wife Winnie. Moving round the car.
Was escorted through South African streets in a motorcade. Awaiting him were tens of thousands of supporters thronging Cape Town's central square. For hours they sang, they chanted.
They flowed up the hill to Nelson Mandela's home in their thousands. The desire to celebrate and the hope of seeing him in person drew them, even though he probably won't return here until tomorrow. The street outside has become...
Isto é, corresponde ao dia 11 de fevereiro de 1990, quando o presidente, na altura ainda não presidente, Nelson Mandela é libertado da prisão de Victor Verster. E isto, este momento especial, correspondeu de facto ao último renascimento africano, porque produziu vários acontecimentos, entre os quais um recentramento do problema africano visto a partir da África, e não só visto a partir do exterior da África, em particular dos europeus, produziu impacto em termos de recentramento político para as resoluções dos problemas africanos através da política, produziu também aquilo que foi um espaço, a possibilidade de ocupação do espaço público pelos africanos, que não era nem comum, nem usual, e muitas vezes, a maior parte das vezes, em casos como o apartheid, interdito à maioria dos não-brancos. O impacto depois da eleição do presidente Mandela em 1994 foi absolutamente imparável e extraordinário, primeiro na África do Sul, segundo na região chamada Sul da África, portanto a região subsaariana, e depois a todo o continente. E isso teve também impactos em termos daquilo que era, a partir de então, julgou-se novamente possível uma outra forma de encarar o futuro dos países africanos, já não como um processo esgotado, que era o fim do chamado pós-colonialismo, mas com uma possibilidade de encontrar outras soluções para os países africanos e particularmente África. E isso traduziu-se posteriormente, já tinha vindo a ser anunciado, mas traduziu-se posteriormente, através, nomeadamente, da política, mas também da atividade cultural. Gonçalo, podes pôr a TG ideia. Põe alto, está bem.
Poems are bullshit unless they teach. Poems serve absolutely no purpose unless they reach the audience they are written for, the ears they are meant for. See, you could write the perfect love poem, tell us how you teased her till she let you touch her. But if she cannot remember you, then, sir, I'm afraid your poetry didn't do what it was supposed to. Because I've heard war poems that hid behind fancy syllables and metaphors, quietly comfortable with the thought of coming to blows over why they should fight for anything at all. And once I wrote a hope poem, one of those there's a future type poems, but it never spoke to what few wishes we had left broke. And I know you've seen live poems that wait till the audience is gone, then begin humming softly as a song, murdering any sense of rhythm they might have had at all. So I'm thinking of crafting an It's Too Late poem. I'll write it up till it sounds like metal bats against tin cans, loud and outrageous still. Might be too little, too late, because this generation wants fast poems that can outrace us, outface us, maybe even take us to where we've never been. Quick as sin, a look at me poem that screams out to the world, you can't even speak your mind, yet you still believe that you and we are free from something or someone, anyone. Give me a neon poem, black, red, white, yellow, purple, pink, even lime poem, that will teach all other wannabe poems how to grow up and become real type poems. Because poems are bullshit unless they teach. And they serve absolutely no purpose unless they reach someone.
Esta poeta chama-se TJ Dima, é do Botswana, um país ali entalado, desculpa a expressão, entre Namíbia, África do Sul, Angola, um país minúsculo, muito pequeno, tem uma das melhores universidades de África e é um país onde a poesia é uma arte nacional e popular. Há festivais de poesia em permanência, há uma coisa chamada spoken words, portanto, poesia falada, que é feita nas ruas e é feita nas universidades. E TJ Dema é uma das protagonistas desse movimento literário que existe no Botswana, mas que existe também noutros países. E são, como viram pela temática e pela natureza do poema, não são particularmente nem idílicos nem pacíficos. E, portanto, isto para vos dizer que há um renascimento cultural e artístico que é consequência desta possibilidade de expressão, desta possibilidade de ocupação do espaço público que os africanos reivindicaram e construíram. Há uma frase notável do bispo Desmond Tutu, lembro-se, foi Prémio Nobel da Paz, na sequência da libertação do presidente Mandela, e que em determinada altura produziu uma frase que eu acho notável, e que disse, lamento imenso, dizia isto para uma plateia de europeus, lamento imenso dizer-vos, mas somos todos africanos. E dizia isso duas razões. Uma era que, de facto, tanto quanto se sabe, o nosso antepassado mais remoto é Lucy, que nasceu em África, e isso, portanto, inevitavelmente faz com que a nossa tetra-avó seja uma negra africana, e, por outro lado, somos africanos na medida em que os problemas de África são problemas à escala universal e global. E isto faz com que poetas como a Tidjia Dema, com uma quantidade enorme, ou artistas ou por aí fora, tenham hoje em dia renovado, feito renascer aquilo que são as práticas artísticas e culturais em muitos países africanos. Eu creio que parte da nossa ignorância sobre a África remonta também em outro clichê, que é o de fazer passarem a mensagem de que os africanos não têm capacidade de lidar com o mundo contemporâneo. Ou seja, de alguma forma, quando nós pensamos, de uma forma geral, em África, até pelo nosso passado colonial, pensamos em quê? Pensamos naquelas pinturas de aeroportos, as queimadas, lembram-se, que os soldados traziam da África, naquelas figuras em pau preto, que são os animais supostamente selvagens que existem em África, pensamos numa série de potes de natureza artesanal, e portanto é como se os artistas africanos não fossem capazes de lidar com o mundo contemporâneo e estivessem remetidos para uma coisa que é o passado. Assíduas vezes me perguntam, trabalha sobre África, deve gostar imenso do Ballet Nacional do Senegal, que é o clichê, quer dizer, mais evidente e descarado de alguém que pensa em África e pensa naquilo que é uma derivação dos balés nacionais de Bruxelas, que depois foram feitos no Senegal e que é como uma réplica completamente neocolonial daquilo. Ora, na verdade, os artistas e os escritores e os intelectuais africanos têm uma mais-valia, aliás, que é uma riqueza sobre nós de uma forma geral, porque lidam com o mundo contemporâneo da mesma forma que os artistas europeus ou norte-americanos o fazem, utilizando linguagens tecnológicas ou mais desenvolvidas. Um dos processos, dada a dificuldade de comunicações em África, é um dos problemas graves em África, é o problema de comunicações. Os transportes são caríssimos, as viagens são caríssimas, os vistos para passar de um país a outro são caríssimos e difíceis, e o que foi desenvolvido foram plataformas tecnológicas que estão muito, 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 muito avançadas. E, portanto, existe uma comunicação via net na maior parte das cidades africanas. Muitas das cidades, os espaços públicos, os jardins têm acesso ao Wi-Fi de acesso livre, portanto, como vê, isto é muito estimulado. E, portanto, todas estas tecnologias são utilizadas também pelos artistas ou pelos intelectuais ou pelos cidadãos, de uma forma geral, o que lhes dá uma mais-valia sobre muitos outros países, alguns dos quais europeus. Outra mais-valia decorre de uma coisa que é notável. Muitos dos africanos falam no mínimo duas ou três línguas, porque falam ou inglês ou francês, conforme o colonizador era inglês ou francês ou alemão. Falam a língua, uma língua franca, que é muitas vezes um crioulo local, e falam muitas vezes ainda, falam todos também, a sua língua tribal. E isso dá-lhes, naturalmente, uma capacidade, do ponto de vista quer cognitivo, quer de maleabilidade intelectual, quer ainda de capacidade de tradução do mundo, que é particularmente rica e notável. Aliás, um debate muito interessante que só os intelectuais africanos desenvolveram, que é devem os escritores africanos escrever nas línguas nativas ou nas línguas francas? E este debate tem alimentado os últimos 10 anos. Porque há posições completamente antagónicas. Há uns que dizem, se eu não escrever em inglês ou em francês, uma língua franca, não sou lido. Pelo menos não sou lido por milhões de pessoas. E outros que dizem, é-me completamente irrelevante. Eu falo na minha, escrevo na minha língua nativa, quando ela é passível ser escrita, que também não é muito comum, porque isso tem a ver com a minha identidade e tem a ver com o facto de eu ter como receptores os leitores da minha, do meu clã, da minha tribo, da minha região. E é um debate fascinante e fantástico, que tem repercussões naquilo que se chama a filosofia africana. Para os colegas da filosofia, há aqui aspectos notáveis, porque os grandes filósofos africanos, que têm duplas formações ou triplas formações, têm a sua formação escolar básica, na maior parte das vezes aprenderam no liceu ou numa universidade local, e depois, na maior parte dos casos, fizeram parte da diáspora, portanto, foram estudar para a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França e por aí fora, e hoje são professores em Harvard e em Cape Town, em Maputo e em Basileia, em Berlim e no Senegal. A riqueza intelectual da maior parte destes chamados filósofos africanos advém de uma coisa extraordinária, que é a capacidade que eles têm de traduzir todo o aparato conceptual da filosofia europeia para aquilo que são as tradições locais e aquilo que é, muitas vezes, a cultura oral desses povos. Há textos notáveis, não vos vou amassar com isso, de dois, em particular, uma senhora e um senhor, Severine Kodjo Grandevô, fez uma antologia de filosofias africanas muito, 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 muito interessante, e o Suleiman Bachir Diagne, que é uma vedeta internacional, que há aulas entre Harvard, Berlim, Nova York e por aí fora, e a questão de fundo que ele de facto coloca é como é possível fazer a tradução da conceptualização europeia, porque todos eles estudaram o Hobbes, o Kant, o Locke, o Marx, o Engels e o Derrida, claro, e depois estudaram simultaneamente as tradições literais, literárias e orais destes lugares. Por outro lado, o contributo dos artistas também é notável e faz parte deste movimento de renascimento local, sendo que nenhum artista contemporâneo em África se reivindica ser artista africano. Ele não quer ser artista africano, como nenhum artista contemporâneo que vive em Portugal quer ser reconhecido como artista português, que é a coisa mais provinciana e parola que existe. Não só quer ser um artista universal, quer dizer, um artista à escala global. Ninguém quer ser um artista nem de Lisboa, nem do Porto, nem por aí fora. Ora, eles também não querem ser artistas africanos, porque era como se houvesse uma matriz que tipificava e qualificava o artista enquadrando num contexto. Querem ser artistas, ponto final. Não se reconhecem como artistas africanos. E depois há um movimento literário notável, isso eu, para as pessoas da literatura, recomendo vivamente. Há hoje um conjunto de antologias feitas quer em Londres, quer em Paris, com textos notáveis que decorrem destes autores dos últimos 20 anos, se bem que a literatura africana começa no século XVIII. Mas há, hoje, nos últimos 20 anos, textos notáveis destes autores. E alguns dos aspectos mais interessantes, do nosso ponto de vista como leitores, é olharmos para esta literatura como autorrepresentativa daquilo que é África. E, portanto, não olharmos só através dos nossos textos europeus que escreveram sobre a África. Eu, por exemplo, penso que uma das maiores déficits do processo pós-colonial dos países que foram colonizados por Portugal é uma relativa ausência de produção literária substantiva. Em Angola, porque importam tudo e, portanto, não querem, não têm condições para escrever. Em Moçambique é um pouco mais, mas muito pouco. Ao contrário de outros países africanos, onde existem produções absolutamente notáveis, ou seja, o caso da Nigéria é um caso paradigmático. Acho que não percebo porque é que a Faculdade de Letras não tem uma área de estudos na literatura nigeriana, que é das mais ricas, mais interessantes, mais fascinantes que existe, onde, aliás, é fundada pelo Chinua Achebe, que é o grande escritor de língua inglesa que fundou a literatura africana do século XX. E o que nós vemos isso, e o que é fascinante para nós vermos nesta literatura, é como é que eles se representam a si próprios, primeiro, e como nos representam a nós. E eu terminava dizendo que o último renascimento, porventura mais interessante e que a nós nos diz respeito, é o impacto que estes renascimentos africanos, e especialmente este último, está a ter nas nossas vidas e na Europa em particular. Quando o Desmond Tutu diz nós somos todos africanos, lamento imenso dizer, está a dizer que os problemas africanos são nossos e, portanto, nós temos que olhar para eles e para nós através deles, para as suas literaturas, para as suas criações artísticas, para as suas políticas. Há cientistas políticos notáveis em África, por exemplo. E como isso pode ser uma forma também nós próprios nos renascermos, nomeadamente neste período tão particularmente deficitário de criatividade que acontece na Europa. Obrigado. Quiserem perguntar.
Pois, então, se quiserem colocar alguma questão, podíamos aproveitar.
Eu trouxe uns jornais para quem quiser, pode ficar com eles, claro. E também, se quiserem espreitar estes livros, também podem espreitar.
Mas é natural que queiram colocar alguma questão, vejam lá. Sim.
Teresa. Pode, pode.
Penso que a nossa noção de generalizar é que, de facto, a África é um país, nós sabemos, as pessoas sempre não, mas há, de facto, esse preconceito muito, ainda muito bonito, muito forte, de que, de facto, a África é um país, e há uma ideia de desvalorização das culturas. Desconhecimento, que advém do desconhecimento dessas produções que deveriam ser. Bem, o caminho está a ser feito por este programa, mas que deveriam ter uma expressão que pudesse chegar, por exemplo, aos alunos com quem lidamos. Têm, eu penso que poderão ter uma noção que são miúdos, muitos deles portugueses nascidos em Portugal, mas que têm, que eu penso que não têm a noção daquilo que terá sido a história da África, poderão, os valores, os seus artistas, os artistas que aqui foi dito que estão.
Não, eu acho que há aqui, que de facto esse trabalho de desconstrução não é só desejável, como é a única forma de nós não só lidarmos com a África e lidarmos com a nossa ignorância, mas também eu acho que é aquilo de que nos pode permitir ultrapassar a nós próprios. Quer dizer, quando eu leio um autor que me faz rever o mundo e que me dá uma nova janela sobre o mundo, é o enriquecimento que eu tenho para mim. E há um conjunto de autores africanos, como aliás há latino-americanos, mas centramos-nos hoje em África, em que é absolutamente notável o trabalho que eles fazem, sendo que não é um trabalho esotérico, no sentido em que estão a falar de uma coisa que eu não conheço, porque dado essa qualidade que tem na maior parte dos casos, que é terem duplas e triplas formações, conseguem fazer pontes, porque o querem fazer pontes connosco. E, portanto, fazem isso. E eu acho que só temos a aprender com isso. E penso que a escola é o lugar onde isto pode acontecer de uma forma mais evidente e com consequências mais imediatas e proveitosas, porque há também, por exemplo, há um clichê ou outro, independentemente do país, da África ser considerado um país, há outro, porque o problema grave é que como se a África tivesse sido descoberta no século XV. Ora, no período que é chamado período pré-colonial, muitas nações africanas, nomeadamente esta região agora está muito mediatizada, que é a região do Centro Africano e do Mali, no Centro Africano. A região do Mali, chamada Império do Mali, era dos impérios mais ricos, mais suntuosos, mais intelectualmente avançados para a época, quer dizer, com um trabalho, há trabalhos sobre linguística, há trabalhos sobre gramática, há trabalhos sobre organização militar, há trabalhos de tapeçaria, há trabalhos de costura, há trabalhos de táticas e estratégias de guerra desta região que suplantam em muito aquilo que era o correspondente na Europa no século XII e XIII. Na região que hoje corresponde àquilo que é entre a África do Sul e Moçambique, o antigo reino Zulu, que aliás geralmente serve de inspiração para aqueles filmes sobre a África em que os negros africanos são altíssimos, super musculados, sexys e por aí fora, eram os banqueiros, os Zulus eram banqueiros, eram os principais responsáveis pelo todo o comércio entre a Ásia e a África. Portanto, há tudo um período pré-colonial que a amnésia, que o colonialismo provocou uma amnésia, e que hoje, felizmente, os autores africanos estão a reinventar, estão a fazer um trabalho de arqueologia sobre esse período, e que, para vos dizer, que não foi um período negro, nem um período, como Hegel dizia, nosso grande filósofo alemão, que, esta África só tem natureza, não tem mínimo de cultura. E, portanto, vou citar a enciclopédia, portanto, que não é propriamente nada que se desconsidere. E, portanto, há também um trabalho esse, em termos de reconstrução e desconstrução do que é o período pré-colonial. Aquela menina lá atrás...
das culturas africanas e como é que isso conjuga ainda com porque se a África do Sul é um país cheio com grande potencialidade, nós olhamos, por exemplo, para países como a Guiné-Bissau, Senegal, e a situação ainda é muito grande. No fundo, qual é o papel dessas elites na promoção dos seus próprios países e como motor do desenvolvimento das suas próprias populações?
Como disse, e bem, um dos aspectos mais perturbadores e simultaneamente também fascinantes do ponto de vista intelectual é a enorme diversidade africana, e tem, de facto, a par de países onde existem excelentes universidades como a África do Sul, mas também existem péssimas universidades na África do Sul. Percebe? Portanto, tudo é muito desigual em África, em todas as cidades africanas. Se eu voltar para o norte, o que se passa em Marrocos atualmente, do ponto de vista de produção cultural, direitos de cidadania, nada tem a ver com o que se passa ao lado na Argélia. Estão ao lado. A maioria destes intelectuais que eu me referi, na maior parte dos casos, foram intelectuais que, de alguma forma, estiveram comprometidos com as lutas políticas. Na minha parte são homens que têm, homens e mulheres, 60 anos, 60 e poucos, e que de alguma forma estiveram comprometidos com isso. E, portanto, faziam parte de uma elite. As elites africanas também eram elas muito desiguais, porque havia aquelas que de natureza, cuja origem era o comércio, e, portanto, tinham algum poder económico, mas, por exemplo, não têm nenhum direito de cidadania. Havia todas as elites intelectuais mestiças e que tiveram sempre problemas, porque não sendo brancas nem negras, tinham problema de ser uma espécie de terceiro género e, portanto, de alguma forma também excluídas. E o que acontece, na maior parte dos casos, é que eles trabalham, o que eles estão a fazer é um trabalho muito intenso de educação. Isso é um aspecto engraçado, um trabalho de educação. Por exemplo, eles agora estão muito preocupados em publicar nos seus países de origem. O que já começa a ser possível, porque antes, aqui há 10 ou 20 anos, não era possível que houvesse editoras que os publicassem. Portanto, vinham publicar a Londres ou vinham publicar a Paris, e depois de Londres e de Paris é que os livros iam para lá, custavam fortunas, e a acessibilidade era mínima. Portanto, há um trabalho muito grande que é feito por muitos destes intelectuais que começam a fazer escola também. E essa escola que eles começam a fazer, com alunos que os seguem, são, porventura, do meu ponto de vista, aquilo que futuramente vai ter consequências mais produtivas, porque há um sentido de urgência muito grande na maior parte dos países africanos. Uma das experiências mais interessantes que se tem, e, por exemplo, acho que muita gente que faz parte das ONGs ou que faz trabalho de campo em antropologia ou em sociologia, vai fazer estudos, qualquer gesto que faça uma cidade africana, de uma forma geral, tem um impacto imediato. Se faz um gesto que pode ser desastroso, e isso tem consequência no dia seguinte. Ou se faz um gesto, produz algo que nesse dia pode ter uma consequência positiva. O sentido da história e da urgência é muito... São países muito recentes. São países em construção. Há países, repare, têm 40 anos. No caso de Angola e Moçambique. São países que têm, e os mais antigos nasceram enquanto países independentes, nos anos 60, 57. E, portanto, este sentido de urgência, este sentido da consciência histórica é algo que os intelectuais e os artistas reivindicam muito para eles. E querem fazer isso, são muito ativos. Eles, por exemplo, não são só ativos na Europa, porque isso dá estímulo e dá prestígio e por aí fora, mas é um trabalho quase... É um trabalho de missionação ao contrário, sabe? E muito críticos do que se passa na forma como nós olhamos para eles.
Não sei se o professor não quer comentar um bocadinho. Eu reparei naquela parte final que dizia que os renascimentos, portanto, vindos da África, seria uma forma de nós nos renascermos. E depois a Cristina dizia aqui que isto tem pouca expressão entre nós. Uma das perguntas que lhe gostava de fazer era, nota que nos outros países, sobretudo Paris e Estados Unidos, ou nos países nórdicos, a África tem mais repercussão, estes renascimentos estão mais presentes do que entre nós.
É uma pergunta muito interessante. Porque
eu acho que estou convencido que a nós da África só nos chegam mais notícias, não é? Vêm pelo Mediterrâneo. E o renascimento de que nós necessitamos e que andamos à procura dele, não temos conhecimento que também pode vir de facto deste renascimento da África. Eu gostei exatamente da maneira como o professor terminou, penso que podia ser o ponto de partida para uma outra conferência.
É verdade.
Até que ponto nos podemos, de facto, renascer com estes renascimentos africanos, que nós desconhecemos, de facto, não têm expressão, não sei muito bem porquê, e nós somos letrados, quer dizer, estamos numa escola pública em Lisboa, tiramos um curso superior e isto,
quer dizer,
nós conhecemos muitos autores europeus, sim, que andam aflitos como nós e são grandes teorizadores, sobretudo alemães, franceses. Pronto, era esta questão.
Não, a sua questão é muito pertinente. Repare, por um lado há toda esta construção mediática sobre a África, não é? E que de alguma forma atravessa toda a Europa e todos os Estados Unidos. Quer dizer, é comum que de uma forma geral as pessoas dos outros países, enfim, as pessoas têm acesso aos mídias, olhem para a África de forma muito semelhante como os portugueses olham. Sendo que há duas diferenças importantes. Uma é muito comum nos países nórdicos, que tem a ver com aquela tradição calvinista, luterana, de trabalho sobre a sociedade civil, de atenção ao outro, que faz com que eles, há muitos anos, tenham investido muito em termos de conhecimento africano e de apoio africano. Nem sempre, também diga-se das melhores maneiras. Há uma dimensão de exotismo que por vezes, não estou a dizer que tudo isto tem que ser muito depois situado e trabalhado com rigor para não cometermos injustiças. Mas há algum lado de exotismo africano que é muito apelativo. Os suecos estão cansados deles próprios. Os dinamarqueses também. Os finlandeses, coitados, estão ali. Estou a ser irónico e peço imensa desculpa. Mas tem esse lado e, portanto, isto acontece. Há outro aspecto que esse eu acho que nós não temos ainda, e porventura é um déficit pelo qual o nosso conhecimento é tão reduzido, é que a nossa imigração africana é uma imigração não qualificada do ponto de vista intelectual. Ao contrário do que acontece em Paris, onde você tem a comunidade argelina, que é, são professores das universidades, tiveram, emigraram nos anos 50, tiveram um trabalho, há universidades, há grupos de estudo, há, quer dizer, que são deles, promovidos por eles. Na Alemanha é exatamente a mesma coisa, quer dizer, no Reino Unido, mais até com os indianos, mas o cinema inglês é indiano, é de origem indiana, não tem nada a ver com o cinema inglês dos ingleses, quer dizer. É, portanto, e nós não temos essa massa crítica, que constitua a nossa imigração, que é uma imigração louvável, notável, tem ajudado e contribuído imenso para a construção portuguesa, mas na maior parte dos casos vem de uma classe de trabalhadores menos qualificados intelectualmente. E, portanto, isto tem impacto. Repare, a primeira vez que houve uma companhia de teatro africana em Portugal foi em 1994, não sei, que fez uma peça de teatro e depois acabou. E agora há uma nova, que é o Teatro Griot. Em França, na Alemanha, Inglaterra, não sei o quê, há N companhias de teatro, há uma editora francesa chamada Présence Africaine, que não faz outra coisa, estão publicar textos africanos desde a década de 50. Nós, excetuando um caso ou outro muito particular, não temos editoras a trabalhar nesta área. Portanto, também tem a ver com a ausência de uma massa crítica de origem africana que não pressiona, que não se impõe, que não se reivindica também como uma sua autorrepresentação.
João, Soalheiro.
Estava lembrando de repente por aqui uma questão. Tenho lido assim alguns que a África é um gigante adormecido. Mas eu penso que a África. A África foi sempre um continente que exportou sempre mão de obra barata, escravatura, etc, etc. Não será que isto são questões muitas vezes políticas que interessam que alguns continentes estejam adormecidos por outras questões? Por exemplo, a questão que eu ponho, por exemplo, esta questão de imigração e influência relativamente até a outras culturas, a própria cultura da Europa está neste momento recebida a outro tipo de culturas e neste momento estamos a ter aqui um certo mix cultural e interação cultural das várias zonas do mundo e nós, os europeus, neste momento estão preparados para isso portanto, e os tempos que estão a vir são tempos diferentes em que a interação cultural é outra vez mais uma realidade da nossa vida e dia a dia.
Eu estou de acordo em relação a uma coisa, não estou nada de acordo em relação a outro aspecto que disse. Eu estou em desacordo em relação a essa ideia de que a Europa está mais disponível para conhecer a África. Não está de todo. De todo. Acabamos de ver isso, quer dizer, em Portugal, em Lisboa, o que é que nós sabemos sobre a África, que espetáculos é que nós vamos ver dos africanos, que cinema é que vamos ver, o que é que lemos, que jornais vemos, não estamos nada, como não estamos noutros países, exceto, de facto, sempre umas minorias, o que eu acho que é ótimo. E, portanto, não tem. Também não estamos do ponto de vista da abertura. Quer dizer, a Europa está-se a fechar com uma muralha terrível. Veja todos os dias o que acontece ali na passagem do Mediterrâneo, com aquelas dezenas e milhares de pessoas que morrem afogadas porque existe uma muralha europeia que não deixa que as pessoas emigrem. Agora, há outro aspecto que disse que eu estou de acordo e que é, e de alguma forma é interessante, que é uma espécie de uma reformulação da África como um continente de recursos. Já não, digamos de uma forma evidente, como um continente de escravos e, portanto, como mão de obra que alimentou toda a economia europeia e norte-americana no século XVI até o século XIX, mas de recursos naturais. Não é? As madeiras, os diamantes, os ouros, os petróleos, tudo isso, que na maior parte dos casos são hoje explorados por outras superpotências. Quer dizer, o caso da China é mais evidente, mas também o caso do Brasil ou o caso da Rússia. E que olham para a África como um continente onde há que explorar os seus recursos naturais através daquilo que são as parcerias com as oligarquias locais. E aí eu estou de acordo consigo. Quer dizer, a África é vista como um continente em potência, mas em potência do ponto de vista de ser explorado até às últimas consequências por estes países. Os contratos, por exemplo, feitos em relação ao petróleo entre a China e alguns países africanos são absolutamente calamitosos, porque implicam, por exemplo, que esses países produtores de petróleo entreguem de imediato 50% da sua produção à China nos próximos 20, 30, 40 anos, e em troca os chineses enviam mão de obra barata, mas que é paga pelos países anfitriões. Portanto, fica tudo ali fechado num ciclo que os únicos que aproveitam são os, no caso, as empresas chinesas. Quer dizer, isto não está a diabolizar os chineses, mas de facto há essa... quer dizer, repare, neste momento existem em Portugal cerca de 60 mil imigrantes angolanos. Existem 120 imigrantes portugueses em Angola. Isto é também significativo desta relação, que é completamente obtusa e paranoica, para dizer no mínimo, e que tem a ver com a relação, que é uma relação de apropriação dos recursos humanos locais.
Mais alguma questão que queiram colocar? Os alunos não querem perguntar nada? Também não querem ser solicitados, pois não? Querem estar aí tranquilos. E agradecemos-lhe muito por terem vindo, muito mesmo. Aliás, agradecemos a todos, aos colegas. Eu tinha aqui uma recordação para o professor.
Ah, eu adoro presentes. Obrigado.
Eu podia ter comprado um de um filósofo africano, mas nem para mim o comprei, acho. E há aqui um preconceito, possivelmente. Não sei se tem.
Não tenho, mas gosto mesmo do autor, sim. Obrigado.
É do Norte.
Peter Sloterdijk.
Sim, sim. E se quiser deixar aqui uma...
Ah, Peter Sloterdijk. É o...
É uma coisa
recente. Um dos cânones de...
Pensamento
alemão.
Alemão. Professor, quer deixar aqui uma... Ah, e nós agradecemos muito o ter vindo cá. Estamos imensamente gratos.